Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português desta sexta-feira, 15 de março de 2024. O noticiário, que traz as principais notícias de momento na Austrália, Brasil e Portugal, é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS Radio.
Uma mudança na distribuição de verba de impostos entre estados e territórios iniciou uma guerra de declarações entre líderes estaduais australianos. Nesta semana, o governo federal anunciou mudanças na distribuição de estados e territórios da arrecadação do GST, o Imposto Australiano para Bens e Serviços. O aporte de Nova Gales do Sul e também por Queensland deverá cair porque o aumento dos royalties provenientes do carvão os colocou em uma posição orçamentária mais forte nos últimos anos. Nova Gales do Sul terá US$1,650 bilhões a menos na nova distribuição de imposto para o ano fiscal de 2024-2025. Queensland, US$469 milhões a menos. Em contrapartida, todos os outros estados e territórios receberão uma fatia maior. Vitória, por exemplo, terá US$3,7 bilhões a mais, segundo o Sydney Morning Herald. A Austrália Ocidental deverá receber US$838 milhões a mais do que atualmente recebe. Integrantes do governo de Vitória lançaram um ataque contundente ao governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, depois dele ter classificado seus vizinhos do Sul como, entre aspas, um estado de bem-estar social que recebe muito dinheiro das famílias de Nova Gales do Sul. O tesoureiro de Nova Gales do Sul, Daniel Mukhi, declarou à ABC que, a cada $1 pago por uma pessoa de seu estado, 14 centavos irão para outros estados. Falando à Sky News, Chris Minns questionou a justiça das mudanças.
We're looking at a situation where we're going to get 86 cents in the dollar, and a lot of that money is going to be sent to Western Australia, which is chock full of cash from the mining boom, or down to Victoria, which is now a welfare state receiving a whole bunch of money from the pockets of New South Wales families. Now, look, we're happy to sit around the table. We don't want to fight. We want an outcome. But at the end of the day, New South Wales just can't eat last every single time the states get around the table.
O tesoureiro de Vitória, Tim Pallas, passou agora à ofensiva, declarando que seu estado subsidiou outros estados e não o contrário. Ele sugeriu que Nova Gales do Sul tem sido um recebedor de bem-estar de infraestrutura da Commonwealth às custas de Vitória por décadas. A CSIRO, o órgão nacional para pesquisa científica da Austrália, apelou aos líderes políticos do país para deixarem de menosprezar a ciência. A declaração ocorre na sequência das críticas do líder da oposição, Peter Dutton, sobre a falta de apoio da agência à nova política de energia nuclear da coalizão entre liberais e nacionais. A organização concluiu, no relatório anual Jane Cost, que a energia nuclear seria tipo de energia mais caro, contradizendo os argumentos do líder da oposição de que a energia atômica seria a forma mais barata para a Austrália atingir emissões líquidas zero até 2050, em vez de energia renovável. O presidente executivo da agência, Doug Hilton, publicou uma declaração aberta no site da CSIRO que afirma que o relatório Jane Cost é cuidadosamente produzido e que ele defenderá firmemente a organização contra críticas infundadas. Mas Peter Dutton redobrou suas críticas, dizendo ao Canal 9 que a energia nuclear ainda seria a melhor opção.
There's nothing disparaging about the comments that I made or that we've made. My point is that we need to compare apples with apples. And at the moment, that report was released. It doesn't take into consideration all of the costs around renewables. I'm strongly in favor of renewables, but we need to keep the lights on and we need to keep power prices down.
As autoridades de Queensland estão tentando localizar dezenas de pessoas que retiraram cobertura vegetal contaminada com amianto a partir de um depósito municipal em Rockhampton, região central do estado. Cerca de 24 pessoas foram gravadas ao entrar em uma área de depósito na estação Emu Park desde novembro passado. Este depósito foi fechado depois que uma pequena quantidade de amianto foi detectada dentro dele esta semana. O CEO da Livingston Shire Council, Carl Denzel, diz que removedores de amianto certificados estão sendo contratados para descartar todo o estoque. O município também ofereceu remoção gratuita de cobertura vegetal que possa estar contaminada com amianto nos locais onde as 24 pessoas identificadas depositaram o material. governo da Nova Zelândia pretende revisar as leis sobre armas entre a população civil do país. Os neozelandeses relembram 5 anos do ataque terrorista a 2 mesquitas em Christchurch, que matou 51 fiéis. As mortes levaram todos, exceto um membro do parlamento da Nova Zelândia, a votar a favor de restrições mais duras às armas semiautomáticas. Naquele momento, a então primeira-ministra Jacinda Ardern iniciou um movimento global para combater o ódio na internet, apontado como razão para o ataque. Nicole McKee é ex-porta-voz do Conselho de Proprietários de Armas de Fogo Licenciados da Nova Zelândia e agora é a ministra associada responsável por mudar a lei. Ela disse recentemente ao News Hub que a reforma da lei é necessária porque as armas estão nas mãos de gangues, enquanto os atiradores esportivos que cumprem as leis são punidos.
I'm not reintroducing anything. Those firearms are already here. In fact, we have 6,600 people who have endorsements to be in possession of those firearms. So there's nothing new here. What we will be looking to do is ensure that we have a regulatory reform that ensures the safety of New Zealanders, increases compliance with the legislation and reduces regulatory burdens on some.
51 fiéis morreram em um ataque transmitido ao vivo por um autodeclarado supremacista branco australiano nos centros islâmicos Al Noor e Lynwood, em Christchurch, em 15 de março de 2019. 6 anos após o assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, e de seu motorista Anderson Gomes, a investigação subiu de nível a partir de suposto envolvimento de uma autoridade com foro privilegiado. Segundo os jornalistas Aguirre Talento e Graciliano Rocha, do portal UOL, novas provas mencionaram um parlamentar federal no caso e, com isso, a investigação deixa o Superior Tribunal de Justiça para tramitar no Supremo. A lei brasileira prevê que suspeitas de envolvimento de autoridades com foro privilegiado, como políticos com cargo executivo ou legislativo, integrantes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e embaixadores, devem obrigatoriamente transitar no STF. A apuração corre em sigilo e o nome do parlamentar, bem como outras informações, não foram divulgadas. No fim do ano passado, a Polícia Federal passou a negociar um acordo de delação premiada com o ex-policial Rony Lessa, acusado de disparar os tiros que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes em uma rua do centro do Rio de Janeiro. Além de Rony Lessa, estão presos pelo crime Elcio de Queiroz, acusado de executar o crime, Maxwell Simões Correia, que supostamente participou do plano, e Edilson Barbosa dos Santos, dono de um ferro velho, onde o carro de onde os tiros foram disparados foi desmanchado, além de ser também acusado de se livrar das cápsulas de munição. As informações são do UOL e do G1. O Parlamento Europeu aprovou esta semana o pacote Media Freedom Act, uma lei que pode significar um passo fundamental para garantir a transparência dos meios de comunicação social. Esta lei obriga os Estados-membros a assegurar que os cidadãos tenham acesso a notícias plurais e editorialmente independentes, como nos relata o repórter Paulo Nobre, enviado especial da Antena 1 a Estrasburgo.
O Parlamento Europeu acaba de aprovar aqui em Estrasburgo uma nova lei que regula a liberdade dos meios de comunicação social no espaço europeu. Uma lei que pretende proteger os jornalistas e os meios de comunicação contra influências políticas e económicas. Perante crescentes ameaças à liberdade de imprensa em alguns países, Malta, Hungria e Eslováquia são os casos mais apontados, a relatora desta nova lei, a eurodeputada alemã Sabine Verheyen, acredita que esta lei é a melhor resposta contra as ameaças à liberdade de imprensa.
A lei sobre a liberdade dos meios de comunicação é a nossa resposta a esta ameaça. Elaboramos um documento equilibrado que reconhece e protege o duplo papel da comunicação social como empresas económicas e como guardiãs da democracia.
A nova lei regulamenta também a transparência sobre os detentores de órgãos de informação. Para o único eurodeputado português que esteve na discussão desta lei, o socialista João Albuquerque, esta é uma forma de evitar o controle dos meios de comunicação, como aconteceu em Portugal com a Global Média.
O Media Freedom Act vem dar uma grande capacidade de resposta da parte europeia para impedir que haja fundos que não se conhecem passem a deter grandes grupos de comunicação social e também combater, de certa maneira, aquilo que nós vemos na Europa como um fenómeno de concentração das empresas que têm os órgãos de comunicação social, o que limita muito a liberdade e a independência da informação que é veiculada para a sociedade.
A nova lei é vista como essencial na defesa da democracia na Europa. Para a discussão futura fica a regulamentação do financiamento público dos órgãos de informação, a eventual constituição de uma comissão que analise a aplicação de uma lei aprovada precisamente na véspera da greve dos jornalistas portugueses, marcada para esta quinta-feira.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.